Notícias, com João Ricardo.
Um empresário residente na Póvoa de Varzim e um comerciante residente no Porto foram detidos pela PSP por suspeita do crime de contrafação. Numa operação que decorreu na área da Baixa da cidade do Porto, os dois homens, de 53 e 56 anos, foram apanhados na posse de 41 artigos de vestuário desportivo suspeito de ser contrafeito. Em concreto, equipamentos e fatos de treino do Barcelona. Ambos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias. Ontem foi um dia importante para os jovens de Vila do Conde. O Martim Magalhães explica-nos porquê.
No dia em que Vila do Conde comemorou os 1071 anos de existência, a Câmara decidiu divulgar a nova Estratégia Municipal da Juventude. É um plano estipulado até 2026 que destaca a importância das diversas aspirações, ideias e propostas que o lado mais juvenil da vila pode trazer para cima da mesa. O presidente da Câmara, Vítor Costa, sublinha que são projetos como este que dão asas aos pensamentos da juventude, evoluindo dessa forma a região.
E o mais interessante e o mais importante, em minha opinião, é que fizemos este caminho não para apresentar um plano aos jovens, mas construímos este caminho, naturalmente, que é feito para os jovens, mas com os jovens. Sentimos que não podia ser de outra forma. Aquilo que são os seus anseios, aquilo que são as suas ideias, os seus projetos neste presente para projetar o futuro, foi absolutamente essencial. Esta apresentação aqui hoje é apenas um momento desse percurso. E creio que foi um percurso até agora bem feito, bem percorrido. Temos caminhado de forma muito firme e temos em cada momento feito reflexões. E esta é uma delas. É apenas um passo. É apenas mais uma fase naquilo que queremos construir em Vila do Conde.
Esta aposta nos mais novos começou há 2 anos, altura em que Ana Catarina Monteiro ainda não exercia funções na Câmara. No entanto, foi o rosto da candidatura de Vila do Conde, a capital europeia da juventude. Hoje, como vereadora, tem a responsabilidade de executar a implementação da estratégia com sucesso.
Estamos no momento de implementar. A análise SWOT acabou por ser o ponto de partida para tudo isto. Acabou por ser o diagnóstico aos olhos dos jovens daquilo de que é realmente Vila do Conde e de onde é que nós temos que apostar. Conseguimos conhecer quais são as nossas maiores forças e potenciá-las, as nossas maiores fraquezas e lutar contra elas, conhecer as nossas oportunidades e agarrá-las ao máximo e as nossas ameaças torná-las em pontos fortes do nosso município que nos tornem diferenciadores.
Já a pensar no futuro, Ana Monteiro mostra-se bastante otimista em relação ao papel das redes sociais.
Uma das questões fundamentais e que é aquela que eu diria que é a nossa maior aposta é a comunicação para a juventude. É preciso comunicar. Muitas vezes acontecem coisas e nós não conseguimos ter acesso à informação e por isso a comunicação tem que ser para os jovens e com os jovens. E nesse sentido sabemos que as redes sociais têm um papel fundamental. Além do Instagram, que já existe, iremos criar também e lançar a nossa conta TikTok Vila Jovem e contamos com os jovens para dinamizá-la, para nos ajudar a trabalhar com ela. Nós não queremos que a conta do TikTok seja uma conta da Câmara Municipal de Vila do Conde, nem de um grupo de jovens de Vila do Conde. Nós queremos que esta conta seja a conta dos jovens de Vila do Conde e que cada um dos jovens possa sentir essa conta e possa sentir que o que está ali, o trabalho que está ali desenvolvido, também é um bocadinho deles.
Para encerrar com chave de ouro, foi também inaugurada a Vila Jovem. Uma sala que pretende acolher atividades de lazer, atuações culturais, formações, workshops e muito mais. Trata-se de um ponto de encontro onde os miúdos podem transformar ideias em ações concretas. Está aberta a acolher as sugestões de todos.
Reportagem de Martim Magalhães numa das iniciativas que marcou o aniversário de Vila do Conde. O Aeroclube do Norte prepara-se para eleger os corpos sociais para o biênio 2024-25. Os associados serão chamados a ratificar a única lista candidata. Abraão Cruz vai continuar a presidir a direção da instituição, tendo como vice-presidente Pedro Miguel Cruz, sendo a restante equipa formada por Manuel Bernardo Dias como secretário, António Braga Lima como tesoureiro e os vogais Joaquim Figueiredo, Sérgio Cardoso, David Santos e Isaac Carreira. A mesa da Assembleia Geral também continuará a ser presidida por Manuel Eduardo Macedo Vieira dos Santos. O Conselho Fiscal manterá igualmente José Gomes Alves como presidente. Paulo Neves foi reeleito presidente da direção do Clube Naval Povoense para o biênio 24-25. O histórico dirigente mantém toda a restante equipa diretiva, Nelson Cruz como vice-presidente, José Alves como tesoureiro, os secretários Paulo Monteiro e Paulo Sarmento e os vogais Nuno Faria e Raquel Oliveira. Os sócios deram luz verde à lista única, que apresentou ainda Jorge Leite da Cunha para a liderança da Assembleia Geral e Paulo Gomes como presidente do Conselho Fiscal. Afonso Essa Guimarães representou a escola secundária Essa de Queiroz e a Póvoa de Varzim no Parlamento Europeu de Jovens. O estudante da turma 12º M esteve na Suécia, na cidade de Malmö, a participar num evento que visou a promoção do papel ativo dos jovens na definição do futuro da Europa. Afonso Guimarães iniciou esta aventura no final de 2022, na sessão regional que decorreu em Guimarães, tendo depois ultrapassado a sessão nacional em Bragança, no final do verão passado. O aluno Palveiro integrou a restrita delegação portuguesa e aproveitou esta iniciativa para adquirir uma relevante experiência sobre os procedimentos políticos a nível europeu e, claro, para praticar o inglês, já que os discursos e debates são feitos nessa língua. No fecho desta edição, conto-lhe que um jovem de 32 anos morreu esta manhã depois de ter sido atropelado pelo caminhão de lixo na rua Manuel José Martins Moreira, em Arenoso, Famalicão. O homem era trabalhador da recolha de lixo e seguia na traseira do caminhão quando este, ao fazer uma manobra, o esmagou contra uma parede. A recolha do lixo em Famalicão está entregue à empresa Blue Otter Circular, da qual a vítima era funcionária. O acidente ocorreu às 9h40. O jovem não resistiu aos graves ferimentos que sofreu e acabou por morrer no local, onde os bombeiros famalicenses já nada conseguiram fazer para o salvar.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.